vou conversar com a Ana Nery, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Vamos falar sobre a situação da mulher nesses períodos de pandemia e também como que nós podemos encarar, enfrentar esse problema de frente e amenizar a situação de marginalização e violência da mulher. Doutora Ana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
A senhora tem alguns números muito interessantes em relação à violência da mulher na nossa cidade. Como é que a gente pode avaliar? Maringá é uma cidade que foge à média ou ela segue a tendência nacional que a gente sabe da violência que a gente está tendo nesse período de pandemia contra a mulher?
Geralmente, Gilson, Maringá se destaca pelo lado positivo da violência, né? Nós não somos caracterizados como uma cidade tão violenta. Infelizmente, neste período de pandemia, assim como a onda nacional, a onda mundial, Maringá também, infelizmente, aumentou os índices de violência em virtude da pandemia, do isolamento social, em virtude daquela mulher ficar mais tempo com seu agressor em sua residência, os índices tenderam a aumentar.
Agora, o que leva a isso, doutora Ana? Porque a gente sempre comenta, né, que em casa a gente deveria ter mais proteção e, pelo jeito, em alguns casos, assim, para algumas mulheres, a situação é o oposto, né?
Exato, Gilson. Quando nós falamos de violência contra a mulher, mais de 80% de todos os tipos de casos de violência, os autores são aqueles que a mulher esperava respeito, amor, carinho, que são seus próprios parceiros, maridos, namorados. Então, é a caracterizada violência doméstica. Infelizmente, essa é uma situação que assola muitos lares na nossa cidade, né? Neste tempo de isolamento social, foi visto um aumento de 15% pela Polícia Civil nos registros de ocorrência, 3 vezes mais atendimentos de urgência pela Patrulha Maria da Penha, e nós entendemos que este aumento é justamente em virtude do isolamento social. Então, aquele homem que já era agressor antes do isolamento, mas que ficava parte do seu período diário fora de sua residência, agora passou a estar mais tempo dentro de sua residência e mais tempo ali com a sua vítima, que seria sua esposa, sua companheira. E não só, né, Gilson, os números também de violência contra criança, contra o idoso também aumentaram. E nós entendemos que é por conta disso e também por conta de diversos transtornos psicológicos também que a pandemia nos trouxe. Então, são diversos fatores, esses são os dois principais que a gente lista.
A gente fala muito de violência física contra a mulher, mas não é só esse tipo de violência, por sinal, a violência que predomina também é outra, né?
Exato. Aqui na cidade de Maringá, mais de 35% dos atendimentos no CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência, são da violência psicológica. Então, a Lei Maria da Penha, todos nós sabemos, elencou ali 5 tipos de violência: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, em Maringá, a de maior incidência é a psicológica, mas nós também temos outras violências. E o mais interessante, Gilson, é que outros tipos de violência são de difícil percepção por parte dessas vítimas. Então, principalmente a violência psicológica, também a violência patrimonial, a violência sexual. Nós temos relatos que muitas vezes as mulheres passam uma história de vida sofrendo esse tipo de violência sem se perceberem estar dentro deste ciclo de violência. Então, são violências de difícil percepção, de difícil tratamento, de difícil pedido de ajuda, de difícil pedido de denúncia.
Doutora Ana, eu queria que a gente falasse um pouquinho, até para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte entender, como é que a gente pode caracterizar uma violência psicológica, por exemplo?
Uma violência psicológica é caracterizada quando aquela autoestima da mulher, ela é rebaixada por diversos tipos de fala daquele agressor. Então, situações como você não presta para nada, você é gorda, você não serve para mim, tem melhores. Então, todos esses tipos de jargões, esses tipos de fala que tendem a diminuir a autoestima da mulher, que tendem a afetar o psicológico daquela mulher, são as tidas violências psicológicas.
Agora, tem também uma violência, que é a violência de assédio, assédio sexual de um parceiro. A gente quase sempre pensa que a sexualidade entre os parceiros também não envolve uma agressão. Isso ocorre também?
Também ocorre. E é interessante também dizer que muitas vezes ocorre dentro da situação marital, ou seja, entre os esposos, né? A esposa e o esposo sofrem violência, aquela esposa sofre violência sexual dentro de uma relação marital. Eu tenho até um exemplo, Gilson, que eu costumo dizer, né? Uma vez eu atendi uma moça que ela foi fazer uma carteira para fazer visitação íntima dentro do presídio e ela tinha uma doença E essa doença tinha tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde, porém implicaria em ficar 15 dias sem ter relação sexual ali com seu marido. E ela nunca conseguiu, até então, fazer aquele tratamento, porque o marido não permitia que ela ficasse 15 dias sem ter relação sexual com ele. Então é um caso nítido de violência sexual dentro de uma situação marital, né? Então tudo que fere a dignidade daquela mulher, tudo que ela faz que não é da sua vontade, que não é da sua anuência, é caracterizado violência sexual e, infelizmente, também encontra-se dentro das situações maritais, de namorados, enfim, de parceiros, esta violência.
Agora, essa patrimonial que a senhora falou, fiquei curioso, como é que funciona, como é que é essa violência patrimonial?
Gilson, geralmente os casos de violência patrimonial que aparecem para nós aqui, né, no Centro de Referência de Atendimento, que nós percebemos, é em virtude de quebra de documentos, quebra de objetos pessoais, rasgar documentos, também em virtude do salário, da renda mensal daquela mulher. Então, aquela mulher que trabalha o mês todo e no final do mês tem que dar todo o dinheiro para o marido. Então, tudo que envolve essa relação de dinheiro, né, economia ali dentro da casa e também bens pessoais, documentos, tudo isso é violência patrimonial, que muitas vezes está escondida dentro de outros tipos de violência mais perceptíveis, como a violência física, né? Então, muitas mulheres aparecem com um relato de violência física, mas quando nós vamos escutando a história de vida daquela mulher, nós percebemos situações de violência patrimonial que ela mesma não tinha se percebido.
E às vezes todas essas violências que a senhora citou juntas, né?
Também. E é importante dizer, Gilson, que muitas vezes nós focamos muito a mídia e todas as nossas falas em cima do feminicídio. Mas mais de 90% dos feminicídios, dos casos de feminicídios, eles não foram planejados. O que que isso diz para nós? Diz para que cada mulher que sofre a violência, que ela não espere chegar em um nível superior, né? Nós escutamos muito isso. Ah, mas ele não me bateu ainda, por isso que eu não procurei a polícia, não procurei fazer uma denúncia, não procurei pedir medidas protetivas, porque ele não chegou a me bater. Então, assim, não espere intensificar a violência. Se já está percebendo uma violência psicológica constante, uma violência moral, uma violência patrimonial, sexual, enfim, qual seja, não espere que a física chegue para ser caracterizada a violência, não. Todos os outros tipos também são violência, também cabe denúncia, também cabe medida protetiva, porque lá na frente, quando acontece um feminicídio, infelizmente não tem mais nada para se fazer. E uma grande parte das mulheres que sofreram feminicídio nunca tinham feito um boletim de ocorrência sequer. Então, essa situação precisa ser quebrada, as mulheres precisam buscar ajuda já no primeiro indício de violência.
Doutora, a gente sabe que ainda existe um grande número de mulheres que não denunciam o agressor. Isso está mudando? Qual é o nível de denúncia que a gente tem se a gente pensar em relação ao perfil de quem denuncia e de quem é denunciado?
Nós percebemos que isso tem mudado, sim, Gilson. Isso é fruto de um amplo debate na sociedade em relação à violência contra a mulher. Eu costumo dizer que a violência contra a mulher, ela não pode mais ser encarada como uma situação privada, íntima do casal, não. Ela tem que ser enfrentada como um problema social. A comunidade precisa se envolver. E ela tem se envolvido. Então, os debates têm sido amplificados, né, as falas têm sido cada vez mais comuns e a tolerância em relação à violência tem sido menor. Então, nós percebemos também um aumento, um encorajamento daquela mulher ao denunciar os números da Delegacia da Mulher, o aumento dos números, né, de um ano para o outro. Nós percebemos que é realmente por conta disso. Para você ter noção, em 2019, nós tivemos mais de 2 mil registros de boletim de ocorrência aqui em Maringá, mais de 1.000 medidas protetivas. Então, nós entendemos que a mulher, ela tem saído da situação de violência, daquele esconderijo, de dentro de suas casas e tem procurado ajuda. É claro que o tempo de isolamento social acaba dificultando um pouco essa busca, né, pela denúncia, pela ajuda, mas nós entendemos que a cidade de Maringá tem evoluído muito em termos de encorajamento da mulher para a denúncia.
Doutora Ana, essa questão da violência não é uma questão de renda e escolaridade. Ela acontece em todos os níveis.
Exatamente. Nós costumamos dizer também que a violência contra a mulher, ela não tem rosto, ela não tem classe social, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem religião. Então, a violência contra a mulher, ela não escolhe o local onde ela vai acontecer. Está em todas as camadas da sociedade. Por isso que é muito importante a comunidade estar sempre atenta. né? Não é só nos bairros periféricos, não é só na mulher de baixa renda, não é só na mulher que tem mais vulnerabilidade social, não. Está em todas as classes sociais, em todos os âmbitos da nossa sociedade, inclusive em muitos lares que nós achamos que não aconteça violência, mas infelizmente acontece, e tudo isso é decorrente de uma visão equivocada a respeito do papel da mulher na sociedade, a respeito do valor da mulher em nossa sociedade.
Eu tenho aqui um ouvinte nossa, a Solange Aegashi, e ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim que essa conversa que a gente está tendo aqui é algo que deve ocorrer mais vezes, inclusive para poder estimular as pessoas que percebem que estão testemunhando esse tipo de prática de violência a fazerem denúncia. Essa denúncia, como é que ela pode ser feita? Como é que uma mulher que se sente agredida, ainda mais agora porque ela está vivendo às vezes com o agressor, e ela se sente controlada o tempo todo, quer dizer, ela está lá com acesso às vezes ao smartphone, ao celular, ao computador, mas ela teme ser vigiada. E como a senhora falou da violência patrimonial, né, para o parceiro, o agressor, pegar o celular e ficar controlando o que ela faz, com o que ela entra em contato, também é uma coisa muito comum. Como é que ela pode fazer para romper isso?
Gilson, em Maringá nós temos uma rede fortalecida de apoio, de atendimento a essa mulher vítima de violência. Então, se a violência está acontecendo naquele momento, nós indicamos sempre que ela ligue no 153. O 153 é o número de emergência da Patrulha Maria da Penha, aqui em Maringá, e eles vão imediatamente até o local fazer o atendimento, fazer a prisão daquele agressor, se for necessário, enfim. Então, fazer todo aquele atendimento em casos de emergência. Caso a violência já venha acontecendo há algum tempo, não aconteceu naquele momento, mas a mulher quer denunciar, ela pode procurar, então, a delegacia da mulher. Neste período de isolamento social, Gilson, como você mesmo disse, né, tudo tem sido dificultado, aquele agressor está muito em casa, às vezes não deixa ela sair, nós estamos vivenciando alguns casos de cárcere privado. Então, uma saída que a mulher tem é usar o seu celular para, então, fazer essa denúncia, né? Nós temos o boletim de ocorrência online também para vítimas de violência doméstica. A Delegacia da Mulher, né, a Polícia Civil do Paraná, disponibilizou esse canal de denúncia para as mulheres vítimas de violência também. Então, ela pode registrar o seu boletim de ocorrência virtualmente. Mas, caso ela prefira, caso ela precise, ela pode também comparecer até a Delegacia da Mulher para fazer a sua denúncia lá no local. E também nós temos a Secretaria da Mulher aqui em Maringá. É uma secretaria que tem todo um apoio à vítima de violência. Temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, onde lá nós contamos com psicólogas, assistentes sociais, também poderão dar esse auxílio para a mulher vítima de violência, a mulher que muitas vezes não se percebe nessa circunstância de violência, pode estar indo até lá e pedir todas as informações. Nós temos um apoio jurídico também para essa mulher.
Doutora Ana, bem rapidinho, estou com o tempo esgotado, mas a senhora já falou isso para mim uma vez na conversa que nós tivemos, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, inclusive quem está vivenciando e presenciando isso tem que fazer a denúncia, né?
Com certeza, Gilson, como eu disse, não é um problema privado daquele casal, a comunidade precisa se envolver, nós precisamos meter a colher, como é falado, né? Então, se você é vizinho de alguém, conhece uma mulher que tem passado por uma situação de violência, procure fazer a denúncia, procure chamar um 153 quando você escutar alguma coisa, quando você ver alguma coisa, ou até mesmo um conselho, uma ajuda, chamar aquela mulher para ir junto com você até a delegacia, enfim. Tem várias formas de nós ajudarmos e isso é extremamente importante.
Doutora Ana, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada, Gilson.
Eu conversei com a Ana Nery, ela é presidente do Conselho da Mulher, Conselho Municipal da Mulher, falando sobre números em relação à violência da mulher e falando de como você pode denunciar. Como a doutora Ana falou, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Se você souber de alguém que está sendo vítima de violência, mulheres que estão sendo vítimas de violência, denuncie.